Os ilustres membros dessa Igreja Corte, a respeito da ata da sessão anterior, não havendo objeção, dou-a por aprovada. Há um pedido de antecipação de julgamento com sustentação oral, é o número 2 da pauta, o recurso eleitoral número 208-96-2016, origem 28ª Zona Eleitoral, Carapó. Recorrente Manuel Batista de Souza, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, da relatoria do juiz Andrei Menezes Lorenzeto. Quem pede a sustentação é Manuel Batista, por meio do seu advogado, o doutor Elton Luiz, que tem a palavra pelo tempo regimental. Eu consulto antes, se dispensa a leitura do relatório, doutor?
Dispenso, senhor presidente.
Então, Vossa Excelência tem a palavra.
Senhores julgadores, eminente presidente desta corte, desembargadora Tânia Garcia Borges, doutor César Mioso, doutora Raquel, doutora Thelma, desembargador João Maria Loss, doutor Andrei, doutora Elizabeth Anache, doutor Marcos Nassar. Eu fui contratado aqui para atuar nessa prestação de contas em grau recursal pelo senhor Manuel Batista de Souza. O que eu gostaria de pontuar a Vossas Excelências? Eu sei que a pauta pode ser extensa e também, ao mesmo tempo, eu gosto sempre de, podendo, né, simplificar, né? Então, eu vou resumir basicamente o que, que é essa sustentação oral. Fato é o seguinte: abertura de conta corrente para prestação de contas. A conta corrente foi aberta e houve, então, uma orientação de um contador lá de Carapó, que foi o contador do meu cliente, no sentido de que, pela redação da nova resolução vigente, a 23.463/2015, então, estaria dispensada a movimentação financeira nessa conta, a teor do artigo 57, parágrafo 2º, cujo dispositivo estabelece que basta declaração simplificada. A juíza não concordou com esse entendimento e desaprovou as contas. Na sentença, ato contínuo, a magistrada determinou, na parte final da decisão: após o trânsito julgado, remete-se cópia integral dos autos ao Ministério Público Eleitoral, em atendimento ao artigo 22, parágrafo 4º, da Lei 9.504/97. Bom, senhores julgadores, eu vou ser bastante objetivo aqui. O recurso, então, busca a reforma da sentença diante do enfrentamento dessa resolução que, por ser 23.463, que, por ser mais simplificada, estaria, na ótica do recorrente, a dispensar a movimentação na conta financeira, ao passo em que a sentença entendeu que não, tendo sido aberta a conta, deveriam, então, os recursos transitar por ela. Eu vou centralizar a argumentação dessa sustentação oral no tópico da boa-fé do meu cliente. Foi, contratou lá um contador, o contador deu essa orientação. Essa orientação não foi acolhida pela magistrada, porém, o valor é de R$ 7.400 doação do próprio candidato. Eu até fiz juntada na sexta-feira de uma petição, pedindo vênia, vim aqui até pedir vênia para o doutor Andrei hoje à tarde, exatamente porque o contador pediu para que juntasse a declaração de imposto de renda para mostrar essa boa-fé. Senhores, então, em relação ao ponto da manutenção ou não da sentença, em relação ao confronto entre a resolução 23.463 e a própria Lei 9.504/97, artigo 22, é uma questão que, evidentemente, cabe à interpretação de Vossas Excelências. Porém, eu gostaria de, neste momento aqui, reforçar a questão da boa-fé do meu constituinte, que ele foi orientado, fez, inclusive juntou agora a declaração de imposto de renda, ainda que essa declaração possa não ser aceita como prova de suas alegações recursais, a própria razão, as próprias razões do recurso demonstram essa boa-fé. acrescido ao fato de que o artigo 22, né, da Lei 64/90, ele tem aplicação em caso de abuso e em caso de provocação. Então, inclusive, as eleições já acabaram, já houve o trânsito em julgado, e, nesse caso, nesse aspecto, eu gostaria de enfatizar essa sustentação oral para que fosse ressalvada essa questão, no sentido de se dar provimento ao recurso, para que não se reconhecesse, então, essa questão do artigo 22, até porque é uma situação que refoge aos limites da própria discussão na prestação de contas. Essas são as razões pelas quais eu vim aqui hoje fazer a sustentação oral. Agradeço, senhora presidente.
Obrigado, doutor Alto. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Andrei. Ah, eu consulto antes o ilustre procurador eleitoral a respeito do parecer.
Senhora presidente, senhor vice-presidente, senhores julgadores, senhor advogado, não obstante a exposição brilhante do procurador da parte, eu mantenho o parecer da PRE, porque toda a movimentação, 100% dos recursos movimentados, ocorreram à margem da conta específica. Então, me parece, não é possível aqui cogitar da boa-fé do prestador para aprovar suas contas, ainda que com ressalvas. É o parecer, senhora presidente.
Agora sim, doutor Andrei, com a palavra.
Boa tarde, senhora presidente, pessoa na qual cumprimento os demais membros dessa corte, doutor Elton Nasser. O processo se trata de recurso sobre prestação de contas que foi desaprovado. Eu, na minha decisão aqui, vou estar mantendo em parte a sentença, alterando só os efeitos condenatórios da resolução do artigo 22, mas vou explicar exatamente o que se trata. Primeiro, sobre a petição juntando o imposto de renda, eu não estou conhecendo, foi protocolado na sexta-feira, não vejo como seria útil o processo e não vejo o cabimento dessa juntada com base na jurisprudência que cito aqui do TSE, do RESP 25802. Também foi arguída uma preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, que alega que não foram examinados a petição e documentos juntados e tampouco dados vista à promotoria da Justiça Eleitoral no processo de conhecimento. Também estou negando essa preliminar de nulidade da sentença.
Só eu vou consultar a respeito da preliminar. Doutora Raquel.
Com o relator.
Doutora Elizabeth. Doutor César. Desembargador João Maria. E doutora Thelma.
Acompanho.
Pode prosseguir, doutor.
O processo, resumindo, ele se trata não da não abertura de conta bancária. A conta bancária foi sim aberta. Só que o candidato utilizou os recursos da sua campanha em sua integralidade de forma fora da conta bancária. Por isso é irregular, independente do recurso, a sentença está correta no sentido de que não se trata de uma mera irregularidade formal, tem um erro material grave no âmbito da prestação de contas e, no meu entendimento, essa irregularidade ela não é insanável e, portanto, deve sim levar à desaprovação de contas. Eu só estou discordando na sentença no efeito que ela coloca do artigo 22, parágrafo 3 da Lei 9.504, que na segunda parte deste parágrafo fala que restaria comprovado o abuso de poder econômico. Não vejo numa campanha que gastou R$7.500, mais ou menos, qualquer abuso de poder econômico e, por isso, eu estou dando parcial provimento à decisão para desaprovar a prestação de contas, dando o efeito distinto. Estou esquecendo também de mencionar que uma questão que já foi suscitada em outras oportunidades aqui pelo Ministério Público, que ele pede a devolução dos R$ 7.500 ao erário público. Eu mantenho o posicionamento anterior de negar essa possibilidade, vez que não foi feita através de recurso do Ministério Público, e sim pelo parecer. É como eu voto, senhora presidente.
Como vota a doutora Raquel?
Acompanho o relator e, em relação a essa questão da devolução ao erário, realmente é uma coisa, uma ideia que acho que nós estamos aí amadurecendo, mas, nesse caso, como é recurso do senhor Manuel Batista de Souza, e isso não foi sequer aventado na sentença, né, seria uma hipótese de reformar se o impede. Então, acompanho integralmente o relator.
Doutora Elizabeth.
Eu ouvi atentamente a sustentação oral do nobre advogado, mas acompanho integralmente o voto do relator, que reflete o posicionamento que essa corte já vem adotando em todos os seus julgamentos.
Doutor César.
Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator apenas numa parte em que eu já manifestei em um julgamento anterior, a questão do recolhimento ao Tesouro da parte que foi apurada como de origem não identificada. E aqui, me permita, eu vou fazer a minha declaração de voto. Acerca da determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não identificada, cumpre notar que o Colendo TSE já analisou a questão e considerou que essa determinação não constitui sanção, mas sim decorrência lógica da impossibilidade de os recursos de origem não identificada, bem como que inexiste reformácio impejus em relação à determinação de devolução. A propósito, trago o seguinte excerto do voto, também do voto do ministro Herman Benjamin. Também inexiste, no caso, julgamento ultra petita e reformácio impejus, por ter sido fixada, segundo a aduso agravante, sanção em valor superior ao requerido pelo Ministério Público. Conforme consignado na decisão monocrática, o TRE Goiás desaprovou as contas de campanha do agravante e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 108.127,45 de origem não identificada, com base no artigo 29 da resolução TSE 23406/2014. Reafirmo que o preceito inscrito no mencionado dispositivo não constitui sanção, mas sim decorrência lógica de impossibilidade de uso de recursos de origem não identificada. Confira-se no ponto o voto do ministro Henrique Neves, no RESP 248187, Goiás. A regra do artigo 29 da resolução 23406, ao contrário do considerado pelo acordo regional e pelo parecer da douta Procuradoria Eleitoral, não constitui em si a aplicação de uma sanção. Ao contrário, o dispositivo permite, independentemente da caracterização da infração, que a interminável pesquisa sobre a origem do recurso por parte da Justiça Eleitoral e dos próprios candidatos e partidos políticos possa ser substituída pela devolução dos respectivos recursos aos cofres públicos, levando-se, assim, longos períodos de suspensão da distribuição das cotas do fundo partidário. Por sua vez, não prospera a assertiva de que o artigo 29 da Resolução 23406/2014 reflete extravasamento da função regulamentar do TSE. Anoto que esta Corte já afirmou a validade da supracitada norma. Isso é num agravo regimental, em recurso eleitoral 2046. Ainda sobre o mesmo tema, tem o voto do ministro Henrique Neves. Então, eu cito aqui outros trechos do voto do ministro Henrique Neves, mas, resumindo, finalizando, como visto, considerando que a determinação do recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não identificada não constitui sanção, mas apenas observância às prescrições legais no tocante à vedação de recursos de cuja irregularidade o prestador não demonstrou, bem como que inobservância à norma de regência retiraria por completo da decisão judicial qualquer efeito prático no que tange à impossibilidade de utilização de tais recursos, além de não caracterizar reformatio in pejus, voto pela determinação de recolhimento dos valores suscitados pela doutora Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer nesta instância, conforme os precedentes do TSE. É essa a ressalva que eu faço e como voto, senhor presidente.
Como voto do desembargador João Maria.
Eu acompanho o relator.
A doutora Thelma.
Acompanho o relator.
Por unanimidade, esta corte rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa. Por maioria, deu parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, vencido em parte o terceiro vogal, em parte com o parecer.
Senhor presidente, só um esclarecimento. Em verdade, desprovimento do recurso, mantida a desaprovação das contas?
Não, o voto do doutor Andrei é pelo parcial provimento, no mérito.
É que no recurso eles pedem, ele pede também que seja retirado o efeito que daria o artigo 22 da 9.504.
E por isso é o parcial provimento.
Exato.
Porque ele está afastando, né?
Mas aí é o fundamento só da desaprovação, não é?
Sim.
Só para esclarecer até o doutor Marcos, na realidade está sendo mantida a desaprovação, né? E até a minha sustentação oral, o fundamento central dela não foi apenas em relação ao primeiro tópico, mas nesse segundo, de ser excluída essa questão do artigo 22. Isso aí, mas fica mantida.
Como fundamento apenas.
Como fundamento,
Exato.
E foi isso que o doutor Andrei decidiu, né? O número 1 da pauta, recurso eleitoral 47261-2016, origem 13ª Zona Eleitoral de Paranaíba, recorrente Wagner Reis Evangelista, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relatoria do desembargador João Maria Loz, a aparecer e eu consulto o ilustre procurador.
Mantenho, senhor presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Aqui é recurso contra a sentença que desaprovou as contas do candidato Wagner Ex-evangelista, porque no relatório preliminar subsistiu uma irregularidade consistente em que o documento bancário juntado aos outros, que retrata as transações mais recentes, indica a existência de um saldo no valor de R$ 514,00, enquanto que os formulários contábeis apresentados pelo candidato informam a inexistência de sobra de campanha, circunstância que evidencia que os extratos apresentados omitem movimentação financeira relativa à destinação dessa quantia. Quer dizer, então foi desaprovada a conta dele porque ele disse nas informações que não houve saldo e constataram a existência de um saldo. O que aconteceu foi que ele emitiu um cheque desse valor de R$ 514,00 para pagamento de uma cabo eleitoral chamada Eliene Maria de Castro. E, inclusive, tem o recibo dela de prestação de serviço. E esse cheque, não sei por que razão, foi devolvido pelo banco. E a mulher transferiu esse cheque para uma outra pessoa e ele não consegue localizar em poder de quem está esse cheque para falar para a pessoa, vai lá e apresenta o cheque de novo, vai ser pago o cheque. Então, na verdade, ele prestou as contas corretamente, ele disse que tinha pago, não havia saldo, só que em razão desse problema da devolução do cheque, que não consta nos autos por quê, ficou essa pendência, e daí a desaprovação, mas eu acho que ele não tem culpa nenhuma. Se ele fez o pagamento, juntou o recibo e esse cheque não foi debitado na conta, ele não tem culpa disso, é problema lá do banco e de quem retém esse cheque. Razão disso, eu estou dando provimento para aprovar com ressalva as contas prestadas.
Como fato, doutora Thelma.
Acompanho.
Doutor Andrei.
Acompanho.
Doutora Raquel. Acompanho. Doutora Elizabeth. Doutor César, esta corte, em decisão unânime, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator contra o parecer. Número 3 da pauta, recurso eleitoral número 461-18-2016, origem Ladário, 50ª Zona eleitoral, recorrente Magda Xavier Chalega, recorrida à Justiça Pública Eleitoral. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Consulta o ilustre procurador.
Mantenho, senhora presidente.
Mantido, Vossa Excelência tem a palavra.
Magda Xavier Chalega, eleita suplente de vereadora em Ladário, interpõe recurso da sentença que julgou como não prestada suas contas de campanha relativas às eleições de 2016. O julgamento das contas como não prestadas teve como causa a ausência de 3 recibos eleitorais: a abertura de conta bancária destinada à movimentação financeira de campanha, ultrapassado 6 limites da data e a apresentação intempestiva de prestação de contas parcial. Consoante se verifica do relatório de receitas estimáveis em dinheiro, não foram apresentados os recibos eleitorais relativos à arrecadação de serviços estimáveis em dinheiro de advocacia e contabilidade, respectivamente nos valores de R$ 100 e R$ 50. Contudo, releva notar que a contratação de serviços de advogado e de contador somente para apresentação de prestação de contas não configura gastos de campanha, conforme se infere do artigo 29 da Resolução 23.463. No mesmo sentido, é a jurisprudência do TSE e desta Corte. Já quanto ao terceiro recibo não apresentado, relativo à arrecadação de recursos financeiros próprios, no valor de R$ 17,40, verifica-se que os recursos foram transferidos eletronicamente da conta pessoal do recorrente para a conta de campanha, como se observa do extrato de folhas e do comprovante de depósito de folhas 40, bem como foram devidamente contabilizados nas contas, comprovando sua origem e aplicação. Assim, apesar da inobservância do artigo 6º da Resolução, que prevê a obrigatoriedade de emissão de recibo eleitoral de toda e qualquer movimentação de recursos de campanha, verifica-se que a regularidade, além de corresponder a apenas 6,45% dos recursos, em valor absoluto, igualmente se mostra desprezível, justificando a aplicação dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade para aprovação das contas com ressalva. O exame das contas revelou também que a conta bancária obrigatória foi aberta após o prazo de 10 dias da concessão do CNPJ. Assim, no caso, a conta foi aberta no dia 31 de agosto e o CNPJ obtido dia 15 de agosto de 2016. Todavia, a abertura tardia da conta bancária constitui irregularidade que contraria a lei de regência, é falha sozinha que não conduz à desaprovação das contas, como na espécie se verifica pelos recibos eleitorais e o extrato bancário de arrecadação. Identificada também como falha a apresentação intempestiva da prestação de contas parcial, ainda que configure violação à lei de regência, trata-se de irregularidade de caráter formal, que não compromete a regularidade das contas. Assim, ante o exposto, contrariando o parecer, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas de campanha. É como voto, senhora presidente.
Como vota o doutor Andrei?
Acompanho a relatora.
Doutora Raquel?
Com a relatora.
Doutora Elizabeth?
Com a relatora.
Doutor César?
Bem, com a relatora.
E desembargador João Maria?
De acordo.
Esta Corte, em decisão unânime, deu provimento ao recurso nos termos do voto da relatora contra o parecer. Número 4 da pauta, recurso eleitoral 502/79/2016, origem 51ª Zona Eleitoral, Três Lagoas, recorrente Erivelton de Araújo Marques, recorrida à Justiça Pública Eleitoral, relatoria da juíza Thelma Valéria Marcon, a parecer e o consulto ilustre procurador.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra, doutora.
Erivelton de Araújo Marques, eleito suplente de vereador em Três Lagoas, interpõe recurso de sentença que desaprovou suas contas relativas às eleições de 2016 ante a omissão de despesas pagas com recursos sem o regular trânsito pela conta bancária destinada à movimentação financeira de campanha. Consta dos autos que o recorrente omitiu em sua prestação de contas despesas de campanha no valor de R$ 234,00, identificada mediante o confronto de notas fiscais eletrônicas. Intimado, o recorrente alegou que, devido à greve bancária ocorrida, efetuou o pagamento das referidas despesas a partir de sua conta bancária pessoal, razão pela qual não apresentou as respectivas notas fiscais, culminando com a desaprovação das contas. Nas razões apresentadas, reafirmou a alegação de que não pôde transferir os recursos de sua conta para a de campanha devido à greve dos bancos. Aduziu que, para saldar a dívida com fornecedores, efetuou o pagamento sem utilizar a conta bancária específica, tratando de mera irregularidade formal, que não comprometeu as contas e o equilíbrio das eleições, requerendo a aplicação dos princípios de proporcionalidade para aprovação das contas. A utilização de recursos financeiros sem o devido trânsito pela conta bancária destinada à movimentação financeira de campanha e à omissão de despesas constituem falhas graves que conduzem à desaprovação das contas. Todavia, o Tribunal Superior Eleitoral, em casos semelhantes a este, tem decidido pela aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade nos processos de prestação de contas, quando verificadas falhas que correspondam ao valor ínfimo e, por conseguinte, não inviabilizem o controle da Justiça Eleitoral. Não se trata de afastar a obrigatoriedade do trânsito das verbas de campanha pela respectiva conta ou flexibilizar o caráter insanável da falha, mas realizar o juízo de adequação pelo viés de relevância jurídica da irregularidade, como bem decidido no julgamento desta Corte, de relatoria do Dr. César Luiz Mioso. Desse modo, ainda que a irregularidade apontada corresponda em termos percentuais a montante expressivo do valor de recursos arrecadados, essa mesma falha em valor absoluto se mostra diminuto, considerando uma campanha modesta para o vereador como na espécie, justificando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovação das contas com ressalvas, ante o exposto, contrariando o parecer ministerial do provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas. É como voto, senhora presidente.
Doutor Andrei.
Com a relatora.
Doutora Raquel.
Com a relatora.
Doutora Elizabeth.
Com a relatora.
Doutor César.
Com a relatora.
Desembargador João Maria.
Também acompanho.
Em decisão unânime, a Corte deu provimento ao recurso nos termos do voto da relatora contra o parecer. Número 5 da pauta, recurso eleitoral 537-39-2016, origem 51ª Zona Eleitoral, Três Lagoas, recorrente Divino Freitas Tosta, recorrida Justiça Pública Eleitoral, relatoria da juíza Thelma Valéria Marcon. A aparecer, consulta o ilustre procurador.
Mantenho, senhora presidente.
Mantido, Vossa Excelência tem a palavra.
Excelência, esse processo é idêntico ao julgado anteriormente, só que o valor das despesas que não transitaram pela conta é no valor de R$ 1.030,00. E, da mesma forma, por conta da greve bancária, eu estou contrariando o parecer e dando provimento ao recurso para aprovar com ressalvas.
Estão todos de acordo? Por unanimidade, esta Corte deu provimento ao recurso nos termos do voto da relatora contra o parecer. Processos administrativos, nós temos 5 na pauta. O primeiro, 686935/2017, renovação de requisição de servidor da 54ª Zona Eleitoral de Campo Grande. O segundo, 725937/2017, da 44ª Zona Eleitoral de Campo Grande, requisição de servidor. O terceiro é o 769038/2017, 22ª Zona Eleitoral de Jardim, renovação de requisição de servidor. O quarto é o 806719/2017, 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas, requisição de servidor. E o quinto é o 82-15-27-2017, 52ª Zona Eleitoral de Ponta Porã, requisição de servidor. Os pareceres da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria foram pelo deferimento. E, desta forma, eu estou votando para que a Corte autorize tanto essa presidência quanto os cartórios da capital e os juízes eleitorais nos cartórios do interior a providenciarem as requisições dos servidores e renovações pelo período de um ano. Estão todos de acordo? Então, a decisão para todos os pedidos de renovação de requisição é: esse Tribunal Regional Eleitoral autorizou sua presidência a providenciar a renovação da requisição do mencionado servidor e também autorizou a presidência a providenciar a requisição da servidora mencionada e autorizou os juízes do interior a providenciar a renovação da requisição da mencionada servidora e também a requisição da outra servidora mencionada, tudo nos termos do voto da relatora. Nada mais havendo, por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.